O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos começando mais um programa, o FAO e Sociedade. Um programa jornalístico que é a voz da nossa Universidade Federal de Alagoas, dialogando diretamente com a população alagoana. Estamos no mês do folclore, mês da cultura popular e também mês do Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore. Este museu, o MTB, também conhecido como a Casa da Gente Alagoana, é um equipamento cultural da UFAO. Ele foi criado em 20 de agosto de 1975. O nome do museu é uma homenagem ao professor, médico e folclorista Teotônio Vilela Brandão, cuja coleção de arte popular foi doada à Universidade Federal de Alagoas. Theo Brandão também fez doações de fotografias, folhetos de cordel, livros, discos, filmes em Super 8, fitas de vídeo, muito, o acervo imenso que ele possuía, e ele fez todos, logicamente, vinculados, né, à arte da cultura popular, e que hoje é guardado, todo esse acervo é guardado no Museu de Antropologia e Folclore, que é o Museu Theo Brandão, que é um equipamento cultural da nossa universidade. É possível ainda encontrar no museu indumentária de folguedos natalinos com suas ricas coroas e outros adereços, além de brinquedos populares dos mais diversos materiais, objetos de fibra vegetal, cerâmica utilitária da etnia Cariri-Xocó, localizada no interior aqui do estado de Alagoas, além de peças da cultura afro-brasileira, ex-votos e muitos outros elementos que compõem todo o acervo do MTB. Em 1977, a coleção do museu foi transferida para o prédio atual, que é o casarão ali localizado na Avenida da Paz, é um dos nossos cartões postais aqui de Maceió, né? Após passar 10 anos totalmente fechado, já no final da década de 1990, uma luz no fim do túnel se acendeu, ainda na gestão do professor Rogério Moura Pinheiro, né? Reitor à época, a museóloga Carmen Lúcia, era a diretora do Museu Theo Brandão, então se conseguiu recursos para fazer toda a restauração do prédio, já que é um prédio tombado, né? Então não é uma reforma pura e simplesmente, existe toda uma técnica, né, de restauro que é instalado. E em 2002, o prédio, junto com todo o seu acervo, foi entregue novamente à população alagoana para visitação de todos e todas. Para a gente conversar sobre tudo isso, para a gente saber o que é que está acontecendo no museu, se nós temos projetos para restauro novamente, porque ele está fechado para visitação e para receber novas exposições temporárias, quem está aqui com a gente no estúdio da Rádio FAO é a museóloga Ildênia Oliveira. Ela é diretora do Museu Theo Brandão. É graduada em Museologia pela Universidade Federal de Sergipe, com mestrado em História também pela UFES e atualmente está fazendo doutorado. Então, além disso, ela integra a Comissão Nacional de Museus e é a única aqui do Nordeste, junto com o reitor José Aldo Tonholo, a integrar a Comissão Nordeste de Museus, que é vinculada à ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então, Ildênia, seja muito bem-vinda e desde já eu agradeço por você aceitar o nosso convite aqui na Rádio FAO.
O prazer é imenso meu, né, Simone? Assim, primeiro, agradecer o carinho sempre pelo Museu Theo Brandão, né? É, a gente, como você bem disse, a Casa da Gente Alagoana é um espaço quase próprio, é um espaço do povo. Eu acho que é um espaço, inclusive, que a própria universidade se sente culturalmente representada sempre, né? Então, é um prazer imenso estar aqui para falar um pouco sobre esse museu, sobre o que a gente vem fazendo, né? Sobre nossas peripécias, que são muitas.
Que não são poucas, né? Bom, Ildênia, então, assim, vamos começar falando da comemoração dos 51 anos, né? Que é nesse mês de agosto que a gente está comemorando os 51 anos, né, do MTB. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né, de uma casa da cultura popular, a Casa da Gente Alagoana, que tem um acervo riquíssimo que enaltece a produção da arte popular. Então, conta pra gente um pouquinho essa trajetória. São 51 anos voltados para difundir, divulgar a cultura popular alagoana.
Eu costumo brincar com relação até o Brandão, que ele foi obrigado a fazer medicina. Como os meninos de famílias tradicionais alagoanas e do Brasil, do Nordeste de modo geral, né? Suassuna é quem brincava sobre isso. Então, eu acho que Theo foi para a medicina por uma escolha familiar. Mas ele, desde a sua primeira pesquisa, e aí eu acho que ele já faz essa primeira pesquisa justamente pensando na cultura, é sobre medicina popular, que é um dos nossos livros raros da nossa coleção. Então, o Museu Theo Brandão, ele se forma nesse afã de um alagoano apaixonado pela cultura popular, que vê essa cultura. Às vezes a gente escuta assim, mas ele via da sua fazenda, mas ele vê com outros olhos, né? Ele não viu só da sua varanda de fazenda. Theo Brandão, ele foi para os rincões alagoanos. Então, se hoje a gente tem preservado, conservado a história de Alagoas, né? Alagoas é um celeiro artístico. Eu com o olhar de estrangeira, quando eu cheguei aqui, eu vi uma potência cultural no estado de Alagoas, que muito provavelmente os alagoanos estejam com um olhar tão acostumado que não vejam. Então, eu vejo em cada espaço desse de Alagoas, né, capela com o barro, o Pontal da Barra com suas filé, rendas, com o filé. Né? Se você vai para o litoral, você tem a palharia muito linda trabalhada em Cururipe.
Aquela região ali de Cururipe, né?
Lindíssima. Então, assim, em cada cantinho daqui de Alagoas, a gente tem uma produção artística muito grande, feita pelas mãos alagoanas, né, pela gente alagoana. Então, o Brandão enxergou isso. E aí ele faz todas as suas pesquisas. Então, dentro do Museu Theo Brandão, hoje, a gente tem uma história de um Brasil que, inclusive, um Brasil resistente, Simone, porque a gente tem, assim, toda a Comissão Nacional do Folclore, uma parte significativa que ele compôs, a Comissão Alagoana do Folclore. Então, a gente, as lacunas que foram deixadas no período da ditadura, a gente tem ela escrita no Museu Theo Brandão. Né? E esse pulsar artístico, esse pulsar cultural do Museu Theo Brandão, ele vem sendo olhado com outros olhos profissionais. Né? A gente tem feito parcerias importantes. Então, esses últimos 10 anos, que são os 10 anos que eu estou aqui à frente da museologia do Theo Brandão, a gente vem dando um salto de qualidade, né? E é um salto de qualidade que hoje a gente sabe basicamente o que a gente tem dentro do acervo, quais são essas riquezas, esses diversos temas que são propícios para pesquisas acadêmicas, né? Para produções audiovisuais. Então, hoje a gente olha o Theo e olha esse acervo de forma profissional, com uma grande qualidade, né?
É verdade. Então, assim, além de abrigar uma coleção riquíssima, o Museu Theo Brandão não é só uma casa onde se guarda a arte alagoana, né? Mas o museu, a cada dia, e como você mesma falou, ele também desenvolve pesquisa científica, né? E aí, você, inclusive, é professora, é docente do curso de pós-graduação que é ofertado pelo Museu Theo Brandão, que isso é algo inédito aqui em Alagoas, né? Um curso de pós-graduação ofertado por um museu e um museu de arte popular. Então, isso é muito positivo para Alagoas e para a universidade particularmente. Como é que está a produção científica no Museu Theo Brandão? E também eu queria que você falasse, porque recentemente o museu esteve no cenário internacional justamente por conta das pesquisas que são realizadas lá, né, Eudênia?
A gente tem um foguinho no coração quando eu falo da pós-graduação do Museu Theo Brandão, né? Porque foi uma pós-graduação gestada realmente pelos servidores, né, por toda a equipe. E a gente foi abraçado pela FAO, pela parceria, mas a gente fez a primeira pós-graduação em práticas culturais populares. É lindo, até o nome, é quase romântico o nome. Uhum. E a aceitação foi imensa, porque a gente tinha 37 vagas e teve 523 inscritos.
Incrível isso, né?
Incrível. É uma demanda na área da cultura popular, é uma demanda sobre os fazeres populares que a gente tem e que não tem vazão, né? Desse trabalho, foi tão incrível essa turma desses 37 alunos, extremamente diversa, que a gente teve desdobramentos disso. Trabalhos acadêmicos, trabalhos culturais. Então, a gente teve, só dessa turma que deu certo, a gente tem uma casa de práticas, que é a Casa Tanto, criada, uma casa sobre barro e artes manuais, o projeto Sede, que foi um projeto lindo, realizado inclusive no Museu Theo Brandão ano passado, gigantesco, que a gente trouxe gente do Brasil inteiro, e todos de alunos. Que além dessa produção acadêmica que extravasa os muros, que mostra o que a gente tem, muita coisa ligada às nossas produções aqui, você tem também a parte dessa produção cultural, que estava adormecida dentro dessa população, sem um espaço de desenvolvimento intelectual, artístico, e que parece que aquilo foi uma chama, né? É o nosso xodó, é o nosso... E agora a gente está nesse processo para abrir no final do ano. Então, ela já foi conversada de novo com a FAO, a gente já está fazendo a documentação e a nossa intenção é, entre novembro e dezembro, a gente abrir uma nova turma de pós-graduação com formatos hoje, inclusive, mais adaptados para que a gente tenha mais professores, porque a quantidade de professores a gente pegou, assim, 4, 5, 6 orientandos e... A gente quer que o professor ele tenha um tempo maior, uma liberdade maior que o seu aluno para produzir, assim como a gente está vendo os formatos de defesa. Ficou como um artigo acadêmico, e agora a gente entende que se você fala de práticas populares, você precisa falar disso de forma muito aberta. Né? O governo entende hoje diferente, as pessoas entendem diferente, então esse é o nosso xodozinho. E sobre a produção, né? Sobre essa produção recente, eu quando eu cheguei no museu, eu mergulhei nesse acervo, totalmente. Né? É tanto que se você me perguntar exatamente assim, qual é a sala que tem isso, a sala que eu vou encontrar o tridimensional, onde é mais ou menos a disposição de instantes que eu vou encontrar tal acervo, de tão imersa que eu estive dentro desse acervo. E foi justamente sobre esse acervo e sobre a participação dos editais que a gente teve, né, vários, do prédio. O edital da FINEP, que foi de tratamento e recuperação de acervos, que foi um edital para o NEABI, para os acervos da Universidade Federal de Alagoas. A gente tem formamos um grupo, né, de professores e amigos e parceiros que se apoiam para fazer isso. Então, de toda essa minha experiência, eu fui escrever para mostrar ao mundo, né? Já que a gente foi um evento em Madrid, e foi um evento sobre patrimônio, com trabalhos incríveis, com muita troca, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa produzida em Portugal, muita coisa produzida na Espanha, nos Estados Unidos, trocar essas experiências, encontrar... experiências que a gente quer implantar aqui como os amigos do museu, mas eu pude, através dessa produção científica, né, a gente faz tudo muito, muito manual, quase artesanal, mas com os editais a gente pôde profissionalizar. Então, a gente está colocando estantes deslizantes, estamos nessa implantação já, a gente... tendo a possibilidade de comprar equipamentos que a gente não tinha. Então, essa profissionalização tão necessária virou estudo de caso para mim e que eu fui apresentar para o resto do mundo. Esse diferencial das políticas públicas aplicadas para os museus universitários, a diferença que faz nessa qualidade de acervo.
Isso é importante porque a gente sabe que não dá para você... manter um museu, a universidade tem 3 museus, né? e sem orçamento próprio, né? A conta não fecha nunca. Então, se você não tivesse ido em busca desses editais para implantar esses projetos, talvez o museu estivesse fechado e realmente sem funcionar, porque ele está fechado hoje para visitação, né? Mas você tem um trabalho interno que faz a base, né, o alicerce do Museu da Casa da Gente Alagoana. Então, isso é interessante. Mas antes da gente entrar no ar, você estava me falando, porque a pós-graduação oferecida é uma pós-lato sensu, né? Nível de especialização. Mas aí você já está pensando um pouquinho mais longe, que é o nosso primeiro mestrado. Então, conta pra gente um pouquinho.
A gente tem uma turma de loucos, né? O professor Tonhola que costuma definir assim. Tem um grupo de loucos no Nordeste. E esse grupo de loucos... Nos reunimos em Alagoas o ano passado, no primeiro encontro Nordeste Museus, que foi realizado durante 3 dias, com uma discussão exaustiva. E desse encontro saíram algumas coisas. Uma foi justamente a solicitação para o MEC de uma matriz orçamentária. Que nós, em muitas mãos, desenhamos essa matriz, enviamos para o MEC e a gente está torcendo que um dia...
Para que isso se concretize,
Para que isso se concretize, mas aí vamos para coisas mais concretas.
Sim.
Dessa união, a gente está criando a proposta para apresentar, ainda agora no mês de agosto, para o Ministério da Educação, né, para o órgão competente, o primeiro mestrado em museologias em rede. Então, a gente está reunindo 12 universidades do Nordeste.
Que maravilha!
Né, todas assinadas, a parceria, tudo muito conversado, para ofertar. E aí, qual é a diferença disso? A gente está preocupado, principalmente nesse primeiro momento, para os nossos servidores. Então, esse mestrado em especial, principalmente essa primeira turma, vai ser para a gente ofertar essas vagas para os servidores das nossas universidades.
Então, dessas 12 que compõem
Dessas 12 que compõem esse grupão, que serão professores de algumas dessas 12, vão sair alguns professores, colaboradores, e as vagas serão justamente para essas 12 universidades. A oportunidade da gente formar museólogos,
qualificar o seu quadro, que elas têm museus, a gente precisa disso, né? E a gente sabe que as vagas disponibilizadas para atender a demanda dos museus é muito inferior ao necessário. Então, se você já consegue qualificar seus quadros, seus próprios quadros, então isso já é um avanço significativo.
E,
né?
a gente fechando os acordos, Simone, a gente está fechando do seguinte: a universidade que assinou está se comprometendo também de entender que o seu servidor precisa desse espaço para se qualificar. Então, é uma troca, né? O servidor vai se qualificar, vai receber esse conhecimento e devolve esse conhecimento depois para a universidade.
Isso é uma maravilha. Agora, eu quero saber como é nesse mês, né, da cultura popular, o mês do folclore, agora em agosto. Qual é a importância dessa celebração, né, desse mês de agosto tão celebrado, né, pela arte, pela cultura popular? Qual é a importância dessa celebração na valorização dessas tradições e dos saberes populares?
Eu tenho vivido, eu acho que, momentos de angústia pessoal quando eu vejo... Eu acabei de ver o São João. E as várias polêmicas e as várias... E aí, em algum momento, eu fui para a minha terra, né? A gente sente... O nordestino, ele sempre saudade de casa no meio de junho.
Sergipe,
minha terra,
né?
Sergipe. E aí, eu senti falta de grandes espaços aqui sobre cultura popular. Então, o mês de agosto, ele sendo um mês de celebração, ele tira o lugar da cultura popular de um espaço só contemplativo. A gente passa a entender o todo da cultura popular. Então, os grupos têm uma sustentabilidade, os grupos precisam desse reconhecimento da sustentabilidade. Então, inclusive através das pesquisas que eu falei, a gente vem tentando fazer um diferencial junto com esses grupos, né? Esse mês de agosto, a gente está arrumando a casa, botando a casa em ordem, uhum. né? É, e a gente sempre faz a comemoração da semana de 20, né? 20, 22, sim, sim. com os grupos tradicionais. E esse ano, justamente por estar colocando a casa em ordem pela implantação das estantes, a gente precisou desmanchar todo o nosso acervo. Então, nosso acervo está ocupando dentro do museu. A gente tirou todo o acervo bibliográfico, acervo documental, sonoro, tridimensional, para a gente reorganizar e levá-lo para o lugar. Mas a gente tem uma programação prontinha de divulgação um pouco sobre cultura uhum. popular. E a gente tem um evento dia 2 de setembro. A gente arrastou um pouquinho essa comemoração.
Sim, do mês de agosto, né?
É, deu uma esticadinha.
Que isso já puxa um pouco para o grande evento nacional, que é a Primavera dos Museus, né, Eugênia?
Esse ano a gente escolheu trabalhar... A gente vem há um tempo trabalhando nosso acervo sonoro.
Uhum.
Fizemos uma parceria, eu acho que a gente teve outras conversas sobre isso. Fizemos uma parceria com a UFRJ, Centro Nacional de Folclore, e um grupo de pesquisa de lá do Rio também, para digitalizar o nosso acervo sonoro. Então, assim, essa qualidade que eu venho dizendo sobre o acervo, a gente vem melhorando, dando saltos significativos. Então, hoje a gente conhece as vozes que a gente não tinha oportunidade, porque o formato era um formato analógico, sem a possibilidade de ouvi-las.
Uhum. Então, não tinha mais nem como reproduzir, né?
Não. Então, através dessas vozes, a gente está fazendo algumas devoluções, né? A nossa comunidade, se a gente fala de cultura popular, fala de arte, a gente fez um primeiro, que era sobre os grupos de maracatu, e esse segundo é sobre religião de matriz africana.
Uhum.
Então, a gente tinha em Alagoas, a gente tem uma mácula, que é o quebra de 1912,
sim.
uma mácula triste, pesada,
violenta,
e que os estudos mostram, inicialmente, que Alagoas foi apagada com religião de matriz africana, e não foi...
Há uma resistência muito forte,
exatamente.
Né?
Exatamente. E que bom que Théo Brandão era uma figura extremamente bem vista por esses terreiros, por essas casas de axé, pelos babalorixás e alorixás daqui de Alagoas.
Uhum.
Então, a gente tratando esse acervo, a gente encontra desde as fotografias, cartas de convite para ele participar desses rituais, das festas, das casas. Né? Ele era um personagem muito bem visto. Né, eu venho conversando muito com Wagner, com outros pesquisadores, justamente sobre Théo, e aí a gente pega algumas gravações da década de 50.
Wagner, que foi também diretor do Museu
Théo Brandão, né? Wagner que vem fazendo uma parceria comigo já há alguns anos de pesquisa. A gente leva justamente para a UFRJ com um projeto de pesquisa dele, do CNPq,
uhum.
né, na CAPES. E esse retorno são essas vozes. Então, a gente entendeu como o mundo ele vem devolvendo os pertences do outro. Né?
Uhum.
Existe uma discussão mundial dessa devolução. A própria Europa vem discutindo se devolve para o Oriente Médio, para o continente africano, o que foi de saque. A gente tem uma discussão recente do manto tupinambá de volta para o Brasil, para o Museu Nacional depois do incêndio, né? Então, são as devolutivas, é você devolver para o seu povo o que lhe pertence. Então, a gente entende que nesse momento as vozes é mágico, né?
Uhum.
Você congelar, cristalizar uma voz, um ritual é mágico. Então, a gente vai fazer um momento de devolução nesse dia 2 de setembro
uhum.
para os terreiros alagoanos.
Então, esse dia 2 já faz parte da programação da comemoração dos 51 anos do museu, né?
Exatamente.
Então, conta o que é que vai ter a mais, assim, o que é que vocês planejaram para comemorar? Porque eu sei que não é fácil, né? A gente tá com o museu sem poder fazer a visitação como vocês gostariam, de abrir as exposições, de colocar as exposições temporárias, né? Montar o calendário como já houve, né? Então, assim... Como é que vocês vão celebrar os 51 anos, né, do Museu Théo Brandão nessas circunstâncias, né? E uma coisa que você estava falando aí, que normalmente o que é que a gente tinha há bem pouco tempo, a cultura popular era sempre colocada como uma cultura de, vamos dizer assim, de segunda importância. Agora, essa recuperação do acervo, o trabalho que vocês estão desenvolvendo de pesquisa científica, está colocando a cultura popular como protagonista de toda a história do Estado, né?
É isso que a gente vem tentando fazer, né? Vem exaustivamente. Uhum. E aí, óbvio que eu tenho não sei quantos parceiros para isso, né? A gente tem uma equipe muito pequenininha, enxuta, mas a gente tem muito parceiro que enxerga o Museu Telmo Brandão como um espaço de potência, uhum, de pesquisa, de cultura, sobre Alagoas. Então, mesmo nesse momento caótico da gente botar a casa em ordem, uhum, de volta, né? Botar, sim, o museu no lugar, a gente vem numa organização para essa programação. É tanto que a gente vai fazer, como a gente não vai poder fazer fisicamente em agosto, a gente vai fazer nas redes sociais. Uhum. Então, a gente já começou um vídeo a semana passada.
Eu vi, cheguei a ver, sim.
Mostrando o nosso acervo.
O acervo.
Sobre a cultura afro-brasileira. Uhum. As meninas da nossa equipe, as nossas queridas bolsistas, uhum, vêm fazendo um trabalho. São três, são incríveis, né? Samira, Débora e Verusca, uhum, são meus três tesourinhos, assim.
Que
elas vêm fazendo um trabalho junto com a gente muito bacana. Então a gente vem mostrando, esse mês de agosto a gente deixou para a gente mostrar a nossa produção, o que é que a gente tem de pesquisa, uhum, o que é que tem aberto para o público, como é que esse pesquisador pode chegar para o museu. Então a gente vai movimentar nossas redes mostrando um pouco isso, botando essa casa de volta no... Tá tão lindo, uhum, os nossos espaços que a gente vai guardar nosso acervo, tá lindíssimo. E aí para setembro, para esse dia 2, é uma programação muito bacana, assim, uhum, muito bem pensada, muito cuidada, né? E a gente fez até assim, tem uma vai começar às 16 horas com uma abertura oficial, uhum, junto com o nosso reitor, com as pessoas da universidade. A gente vai apresentar um pouco do que é essa coleção sonora tão rica, tão importante, que a gente já está dando acesso aos pesquisadores já desde o ano passado.
Uhum.
Sem o pesquisador precisar ir até o museu, ele pode mandar um e-mail e a gente envia essa pesquisa com um termo de responsabilidade, porque, uhum, é um acervo federal, mas a gente envia essa pesquisa. Então, o pesquisador, ele pode estar no fim do mundo, uhum, né? Em qualquer país.
Mas desde que tenha acesso à internet.
Se tiver, ele tem acesso ao Museu Telmo Brandão.
Uhum.
E a gente vai fazer uma mesa de conversa falando sobre memória, sobre patrimônio, sobre cultura afro-alagoana,
uhum,
porque a gente fala muito sobre a cultura afro-brasileira, mas esquece que a cultura afro-alagoana, ela é ameríndia também, ela é indígena, ela não é só. É tanto que a gente tem a presença dos caboclos, a gente tem elementos que voltam justamente para os nossos povos originários. Essa restituição tão, tão cara para a gente, tão importante, que a gente entende que é um momento de devolução para colocar a religião de matriz africana, assim como a gente fez com os maracatus, assim como a gente tem a intenção de fazer com os outros, no lugar certo, no lugar de protagonista.
Uhum.
Né? Então, a gente está fazendo, como a gente não vai conseguir fazer uma exposição física, a gente tem a projeção desse acervo fotográfico nosso, e a gente, uhum, vai fazer uma campanha. Vou só antecipar, as meninas,
sim,
vão me matar. Mas a gente vai fazer uma campanha valorizando as casas de axé de Alagoas,
uhum,
para que as pessoas mandem suas fotografias e a gente projete no dia do evento.
Que maravilha.
Para que as pessoas se vejam contempladas, né? Se vejam naquele espaço, que é o espaço do Museu Telmo Brandão. E daí a gente vai ter a foché para abrilhantar o nosso, para fazer uma festa, para ser um festejo.
Isso, essa celebração vai ser no dia 2 de setembro?
No dia 2 de setembro, às 16 horas, no nosso famoso pátio do Museu Telmo Brandão.
Às 4 horas da tarde, com aquele pôr do sol lindo ali da Praia da Avenida, é imperdível essa programação. Agora, Ildênia, só para a gente falar para os nossos ouvintes, porque a gente fala, não, o Museu Telmo Brandão está fechado. Mas tem espaços que são vivos e que estão funcionando e que estão recebendo as pessoas, né? Claro que tem uma parte que realmente a gente não pode chegar, por questão de segurança mesmo, mas existem as áreas que são abertas para as pessoas, né? Então, fala para a gente, assim, como é que, por exemplo, quem tem curiosidade de conhecer o Museu Theo Brandão, isso é possível ainda, mesmo ele estando parcialmente fechado? Como é que isso vai funcionar? Ou como é que está funcionando, né?
A gente funcionou por agendamento até o mês de maio, mais ou menos, e agora, a gente, justamente esse mês de agosto e o final de setembro, é essa reorganização da casa mesmo. Uhum. Tirar esses acervos que estão nas salas dos museus, tem no auditório, tem no espaço de exposição temporária, tem na exposição de longa duração. Uhum. Então, até setembro, a gente reorganiza a casa.
Certo.
E outubro, a gente está voltando com as visitações. Por todas as nossas limitações, a gente vai continuar da mesma forma. Abre-se um calendário, né? Tem um calendário. Os meninos criaram todo arrumadinho, bonitinho. Mas só entrar no Instagram do museu. Vai estar lá as datas. Então, para visitante individual, né? Para as pessoas aqui que queiram só visitar o museu, poucas pessoas, pode ser por mandar e marcar lá. E para grupos, manda para o e-mail do museutheobrandão@gmail.com, uhum, que a gente recebe. Mesmo nesse período, eu continuo recebendo os grupos da universidade. Uhum. Então, assim, aos nossos queridos professores, né?
Aí, professores, alunos, os pesquisadores que vão beber ali na fonte, né?
A gente continua recebendo. Manda um e-mail para a gente, uhum, e a gente continua. E as pesquisas permanecem. A gente está com um tempo maior de resposta, porque como esse acervo foi tirado do lugar, mas a gente continua com a nossa equipe respondendo. Então, hoje a gente mandou algumas pesquisas, vai ter uma exposição na Fundação Joaquim Nabuco, e muitas coisas foram parceria com o Theo Brandão, e aí eles mandaram o pedido de pesquisa. A gente hoje enviamos, depois de uma semana, a gente conseguiu reunir, escaneou, e é assim que a gente vem fazendo, mas outubro é o nosso momento de reabertura do Museu Theo Brandão. E eu espero que essa reabertura, já é primavera, e que ele venha com bons ares para o museu, né? Uhum. A parte interna, ela vai estar muito arrumadinha, muito com o seu acervo salvaguardado, com uma outra condição, nosso auditório funcionando novamente, né? Uhum. A antropologia voltou para o museu agora, o professor Siloé volta, semana que vem já volta a dar aula
lá no
Museu Theo Brandão. Então, a gente está nessa vontade muito grande que as pessoas voltem para o hotel. Uhum. É só o tempo dessa arrumadinha de casa, né? A gente não arruma para receber visita,
isso,
né?
Isso mesmo, é. Agora, falando em arrumar a casa para receber visita, o Museu Theo Brandão, ele foi contemplado com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, né? O PAC.
O PAC.
Né? Então, para restauro do prédio. Então, assim, como é que vai ser? Em que etapa está? O que é que está faltando para que esse processo, né, de restauro comece? Como é que está essa situação? Porque isso já tem um ano, mais ou menos, que vocês submeteram o projeto, que foi aprovado, mas ainda não começou. Então, tipo, a gente já divulgou, a universidade divulga, mas a população quer saber, pô, se ele foi contemplado, por que que isso não começou? O que é que está faltando? E aí eu queria também, já emendando, como é que vai estar, como é que vai ser feita essa reforma, esse restauro, essa reestruturação do museu na questão da estrutura física, e ao mesmo tempo ele está sendo reaberto oficialmente a partir de outubro, né? Como é que vocês vão conseguir juntar essas duas coisas.
A gente tem os grandes momentos de felicidade, né? Quando a gente aprova um edital, é a euforia do momento. Então, assim, aprovar um edital no PAC Seleções, que foi um edital do final de 23.
Uhum.
E ele passou...
Ah, então tem mais tempo.
É, a gente aprovou no final de 23. O resultado saiu março ou abril de 24. E ele passou um ano para sair o recurso. Esse a modalidade do edital, ele é um edital bipartido. Então, eles aprovam com aquele primeiro orçamento de 28 milhões,
uhum,
e só destinam o recurso dos projetos complementares, que é a primeira parte, que é o que faltava, né? O Museu de Abrandão, ele tinha um projeto arquitetônico que é baseado no projeto lá de 2000, que é um, uhum, projeto da professora Josi,
uhum,
né? E foi revitalizado, ele foi visto as patologias, quais são as necessidades para em 2023, eu acho, ou 24, pela professora Adriana Guimarães, mas ele precisa passar por atualizações. Então, a gente vem tendo algumas reuniões junto com o município e com a empresa que ganhou o edital, né? Então, ele... esse primeiro momento que eles precisam vão entregar até o final de julho é toda a parte de estudo preliminar, como é que está esse prédio, quais são as patologias, o que é que precisa ser resolvido. E a partir de 1º de setembro começam as construções dos projetos complementares. Hidrossanitário,
a parte elétrica,
hidráulico, então o de redes, incêndio e pânico. Todos esses projetos têm até o mês de dezembro para serem entregues, né? Para, uhum, serem devolvidos. E aí a gente parte para a busca da segunda etapa. Então, uhum, existe uma conversa preliminar com o IFAM Nacional, que o PAC Selações sai no período pelo IFAM, justamente por se tratar de patrimônio, né? Patrimônio, uhum, edificado. E existe um comprometimento inicial de que assim que forem entregues esses projetos a nível executivo, já com os seus orçamentos, que, uhum, o IFAM se comprometendo em sair a segunda etapa, né? A gente às vezes tem uma eu tenho muita agonia, né? Eu sou naturalmente uma pessoa agoniada, e eu queria que isso fosse muito mais rápido. Eu acho que todo mundo tem,
uhum, mas, né? Aí você tem que aprender a respirar e aguardar, e no tempo,
E no tempo dele. E em passo a isso, a gente conseguiu alguns recursos, que, uhum, foi destinado por uma senadora para recuperação da parte elétrica. Então, a gente está, uhum, já da agora, já naquela agonia para esperar o projeto elétrico.
Uhum.
Quando o engenheiro entregar essa parte, a gente já vai antecipado ao restauro,
uhum,
fazer a parte toda a estrutura elétrica do museu, para que a gente religue, uhum, porque ele está desligado, né? A parte de exposição de longa duração é uma parte que a gente recebe as pessoas, mas recebe de portas abertas, com a claridade natural, porque a gente não tem o energia elétrica.
Não pode usar o ar-condicionado,
não pode usar,
né? A iluminação, que inclusive pela disposição das peças, a iluminação é fundamental para que você tenha o impacto da imagem,
a experiência, né?
Isso. Principalmente naquela sala dos ex-votos, aquela sala fé, né? Que é muito linda, assim, é um ambiente maravilhoso. Mas esse cenário, a iluminação, ela diz basicamente essa atmosfera, né? Desse acervo, de como ele tá distribuído e como é que ele está sendo apresentado. Então, tudo isso acaba prejudicando um pouco a experiência de quem vai visitar, né, Helena?
Na minha cabeça, muito, muito, né? O espaço expográfico, quando a gente projeta, pensa, que senta com os profissionais da área, que a gente joga a luz. A gente, uhum, coloca à luz o objeto, a gente demonstra, né? Coloca o que é que a gente quer mostrar, como é que a gente quer comunicar. Então faz uma falta muito grande.
Uhum.
Na minha cabeça, a gente já foi contemplado e vai acontecer.
Sim.
E espero, assim, eu tenho uma esperança disso gigantesca.
Uhum. Isso é muito importante. Agora, Eudênia, a gente sabe que isso ainda vai demorar, né? Pelo menos até dezembro, para que esses projetos básicos, né, que são o alicerce para essa restauração e para essa recuperação, né, da parte estrutural do prédio. Mas, assim, quando isso começar, e aí até dezembro é a previsão, mas a gente não sabe se chega até o próximo ano, e aí esses 28 milhões previstos são para esses projetos. E aí, na segunda etapa, que é justamente colocar a mão na massa para fazer o restauro, sim, a recuperação da estrutura, aí já é outro orçamento, já são outros recursos, e que o IPHAN já sinalizou que poderia, né, que seria um defensor e iria em busca também dos recursos para que o projeto fosse finalizado.
Então, esses 28 milhões orçados na época, ele contempla o nosso casarão mais o prédio anexo, que era o nosso sonho.
E isso é que eu ainda estava aqui anotadinho para a gente conversar. Porque, inclusive, nós divulgamos na revista Saber UFAL. Foi uma euforia quando a gente viu o projeto, a professora Thaisa apresentou, e a gente ficou eufórico. Ah, vamos divulgar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica eufórico, mas depois passa um tempo e a gente fica meio triste, porque a gente não viu que realmente foi abraçado, né, pelo poder público, pelos órgãos de incentivo, pelos financiadores, e a gente ainda não saiu do papel. Então, como é que... E esse recurso dos 28 milhões, ele não só o casarão histórico tombado, mas já prevê também a construção desse prédio anexo, que é lindo o projeto.
Lindo, né? Foi um projeto lindão de Thaisa. Chega a dar gosto, a gente vê as projeções, né?
Isso, Thaisa, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? A Thaisa Sampaio, que é uma parceira do Museu Telgradão,
né? É minha parceira da pós, parceira dos projetos, né? Já fizemos muita dobradinha aí de exposições, muita coisa juntos, mas esse projeto tá lindo. E é um projeto que a gente fez sem ter o terreno.
Só vislumbrando o terreno que tem ao lado, né, Ildeia?
Era olhando com a intenção de que o governo do estado ou o município desapropriasse o terreno para que a gente pudesse construir esse anexo do Museu Telgradão, e era um anexo que tinha tudo: reservas técnicas, laboratório, espaço para receber pesquisador de fora, espaço para lojas e restaurantes com rooftop, que tem uma vista linda da Praia da Avenida.
Era privilegiadíssima, né?
Era uma ambição, com uma ponte estaiada que ligava o antigo ao
novo prédio,
né? Respeitando completamente a beleza desse casarão antigo. Então, assim, esse projeto pra gente é o ideal. Era
um sonho
completo. Até hoje a gente não tem o terreno. O terreno é um terreno privado. Né? Eu espero que escutem, assim, governantes, nos escutem.
Para quem ainda não conhece o Museu Telgradão, o prédio histórico, ele fica quase ali na esquina, entrando para a Praça Visconde de Sinibu, e fica em frente à Praia da Avenida. E do lado do prédio histórico tem um terreno baldio, que já ficou com mato, agora já capinaram, serve às vezes até de estacionamento. Então, esse terreno é que futuramente a gente, né, deseja muito que isso aconteça, que os órgãos públicos desapropriem esse terreno para que o museu possa ser ampliado. E, inclusive, essa parte nova, esse prédio maravilhoso, também tem um objetivo, que é guardar um acervo riquíssimo, né, da alagoana Tânia de Maia Pedrosa, né, que inclusive é doutora honoris causa pela Universidade Federal de Alagoas, né?
Tudo se entrelaça, né? Quando a gente pensa naquele prédio, na estrutura, na capacidade que aquele espaço teria de guarda, de espaço de exposição, E a gente pensou em várias coisas, a cabeça fervilha, né?
Uhum.
E essa intenção de Dona Tânia, do filho de Sérgio, que entende que aquele acervo rico, a universidade seria o espaço daquele acervo, o Museu Theo Brandão. Então, quando a gente pensa nesse prédio, a gente pensa também em preservar a coleção da vida inteira e a produção da vida inteira da doutora honoris causa, Tânia de Maia Pedrosa, que é um artista alagoana, naif, conhecida no Brasil inteiro, né? No Brasil e no mundo, muita coisa dela está na França. Então, assim, a gente sonha com aquele espaço, mas sonha com a amplitude também que aquele espaço vai ter. A gente vai ter o Museu Theo Brandão com o seu acervo, mas também a gente tem a oportunidade de ter o acervo de Tânia Pedrosa, talvez o de Celso Brandão, talvez de outros colecionadores.
E que acaba se tendo interlocução, porque ela também trabalha muito com o saber popular, né? E o Celso Brandão, que foi professor da universidade, né, lá do curso de jornalismo, ele também é um colecionador da arte popular. Então, na verdade, são gerações, tempos diferentes, mas que têm a mesma paixão pela arte popular.
É quase contagiante, né? A gente tem uma turma de alagoanos que tiveram um olhar diferente, né? Que olharam para essa Alagoas mais profunda dos fazeres manuais. Então, graças a eles, a gente tem grandes coleções. Então, eles dois, o exemplo deles dois, de Dona Tânia e de Celso Brandão, que eu conheço as duas coleções, né? Conheço a fundo, já visitei, já fiz documento. Então, são coleções incríveis, imensas, porque Dona Tânia são três lâminas de um apartamento, de um prédio, todo de arte, todo completo dela, muita produção dela, mas também sobre arte popular alagoana, extremamente querida, bem vista pelos artistas alagoanos, e que ela encontrou muitos, né? Levou muitos também para fora, Celso do mesmo jeito. Então é um entrelaçar, sabe? É um entremeio do Museu Theo Brandão, é uma identificação, né? Desse fazer museológico do Theo, do próprio Theo Brandão, com diversas gerações. E aí a gente vem injetando um pouquinho disso nas gerações mais novas com esse fazer através da pós.
O bom é que essa riqueza vai poder ser compartilhada, a gente espera, né? Para que as gerações agora consigam conhecer, entender e se apaixonar também, porque isso faz parte das nossas raízes também, né, Eudênia? E, Eudênia, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria deixar o espaço aberto para você convidar as pessoas para conhecerem o museu, para participarem desse evento que vai ter dia 2 de setembro. Então, assim, faça o convite. Os nossos ouvintes estão aqui. Quem sabe eles já não começam, né, a fazer esse trabalho do boca a boca. Olha, vamos visitar o Museu Theo Brandão. Vamos conhecer mais um pouco a cultura popular. Então, os microfones estão abertos para você.
O Museu Theo Brandão, eu acho que ele é o espaço de tudo e de todos. Eu sempre disse isso, eu sou uma defensora de que o museu, ele precisa ser o lugar pensante, de crítica, o espaço de fala.
Uhum.
Então, convidar as pessoas para multiplicar esse museu nas redes sociais, no boca a boca, para mostrar o trabalho. A gente vem fazendo um trabalho de formiguinha extremamente importante, né? Conversando com os meus colegas de trabalho, que são amigos, a gente brinca muito assim, o nosso trabalho é silencioso.
Uhum.
Não é um trabalho que faz barulho. A gente se trata acervo, conserva, melhora, digitaliza, mas ele
é um trabalho que ninguém vê, né?
Não, ninguém vê, é um trabalho miudinho. E, ao mesmo tempo, é um trabalho gigante. Então, convidar as pessoas para conhecer esse acervo, esse momento necessário para a gente botar essa casa em ordem, esses dois meses necessários. Mas, assim, setembro, convidar todo mundo, dia 2 de setembro, uma data fácil de lembrar, 4 horas da tarde, né, às 16 horas, no pátio do Museu Theo Brandão. Quem não conhece, tem um pôr do sol
lindíssimo. Quem não conhece, precisa ir para conhecer, porque é um cenário de cinema. Lindíssimo.
E é o espaço que a gente vai ter de resistência, de fala, de protesto, né, de devolução. Então, a gente vai... É uma tarde que a gente tem de extravasar, inclusive, porque a gente encerra com música. Uhum. Música é ancestral. E a gente tem... toca no corpo, né? Os afoxés, os maracatus, uhum. Quando tocam, eu não consigo ver uma pessoa quietinha.
Não.
Escuta um afoxé tocando.
É como se ligasse aqui uma tomada e o nosso sangue já, acho que se aquecesse, se movimentasse. Né? Ninguém consegue ficar parado.
Não fica parado.
É maravilhoso, é.
Ferve. Então, é esse convite desse ferver que eu faço para todo mundo. A gente, 2 de setembro a gente faz esse evento, mas mês de outubro a gente está de novo de portas abertas. Então, convidar nossa comunidade acadêmica, os professores, levem seus alunos para entender, para pesquisar, para conhecer o Museu Otel Brandão e multipliquem essa ideia da casa da gente alagoana ser nossa.
Uhum.
Né? É o espaço de memória
nossa
extremamente
identidade.
Importante.
É um bem, é um equipamento nosso e que a gente precisa se orgulhar.
Exatamente,
dele.
Exatamente.
Né? É. Eu acho que essa sensação de pertencimento não é só, nós temos um museu. Não, a gente tem um acervo riquíssimo. E que ele é aberto para as pessoas. E outra, a visitação é gratuita,
gratuita,
né, Eugênia?
É gratuito.
Isso é maravilhoso.
Aberto. A gente funciona de segunda a sexta, das 9 às 17. Né? A nossa equipe é muito pequenininha, mas em compensação ela é grandiosa, diversa. E é a nossa equipe que recebe, às vezes eu, Shirley, Davi, Flo, Janaína, Cris, a gente tem uma equipe imensa. E os nossos terceirizados, todos nos ajudam nessa recepção das pessoas.
Uhum.
Então, realmente é um espaço acolhedor. E que a gente espera que com essa reabertura seja um espaço visto e frequentado.
Verdade. Até porque a atmosfera do local, ela é muito convidativa, né? Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez esse bate-papo com você e o Dênia. Muito bom estar aqui com você.
Eu que agradeço. Agradeço imensamente, assim, bom falar do que a gente faz, né? A gente, tudo que a gente faz com vontade.
Dá um orgulho, né?
Tudo que a gente faz com vontade. Então, agradecer demais, agradecer o carinho, agradecer esse reconhecimento e esse carinho pelo Museu Otel Brandão.
Que maravilha. E eu aproveito também para agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham pela web e nos acompanham também pelas plataformas de streaming. E a gente não falou, mas quem ainda não segue as redes sociais do Museu Otel Brandão, por favor, vão lá, Instagram, tem a programação sempre, vocês vão conhecer o acervo virtualmente e depois vão ficar com vontade de conhecer pessoalmente, né? Quem também ainda não segue as redes sociais, a UFAO nas redes sociais, @ UFAO Oficial, por favor, curtam, compartilhem e conheçam um pouco mais da nossa universidade pelas redes sociais. Quero agradecer também a nossa equipe técnica. Tivemos o operador de áudio, Helder Melo. A direção técnica é de Edilberto Sandes, o brother. A locução é comigo, Simoneide Araújo. E a produção da nossa querida Cecília Calado. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo programa.